Antes de falar da agricultura familiar, é só citar também a nossa fornecedora lá de Rebouças.
Cidade de Rebouças?
Ela que produz o feijão, ela que capina, aí ela colhe, bate no cambão. Eu não
Uau!
sei se vocês viram nós vendendo ele aqui na garrafa de Coca-Cola PET, que ela fecha.
É sensacional! Ela está evitando geração de novos plásticos, né? Ela está reutilizando embalagens. É
Muito
custoso.
fácil, dependendo de nada. Não tem o selo de orgânico, mas é fantástico o dela aqui.
Então, esse veio o conceito de agricultura familiar, né? Assim,
Né?
é uma
Então,
pessoa que vende o seu excedente? Como que é?
é assim, cultivo de terras realizado por pequenos produtores, né? As famílias sendo esse núcleo produtor. Então, assim, caracteriza-se como uma agricultura familiar. Podemos resumir assim, uma família no campo produzindo dentro de um sistema de diversidade, vamos dizer assim. Não ter uma única cultura, ter ali uma variedade e, além disso, cuidar de todo aquele ambiente que ela está inserido ali da água, da floresta, dos animais, né? Então, é uma propriedade, uma pequena propriedade que é tocada pela família. Que pode ter um ou dois funcionários, sem problema nenhum, mas esse núcleo é a família que toca.
Sim.
Então, não é uma pessoa que tem uma área grande ali, que contrata vários funcionários e ali faz a produção, né? É uma produção familiar. E muitas vezes eles produzem mais ali para o sustento deles e o excedente eles colocam para venda. E novamente, muitas vezes eles têm dificuldade de colocar esse produto na venda, porque tem toda uma necessidade logística, né? Eles têm dificuldade até de apurar quanto o preço desse produto, né? E aí, graças a alguns programas como o PNAE, o PA, trouxe, né, visibilidade
Acho que
para o
você precisaria explicar, sabe, o que que é o PA?
Então, o PA é Programa de Aquisição de Alimentos pelo governo, né?
Sim.
Então, o governo compra da agricultura familiar e depois faz essa distribuição dentro daquilo que ele vê que é necessário, ou muitas vezes até para formar estoque também, né? E o PNAE é o Programa Nacional da Merenda Escolar. Então, obriga as escolas, o governo estadual, municipal, a comprar 30% da agricultura familiar. Então, isso fez com que muitos se organizassem em associação, em cooperativa, para poder atender essa demanda, esse projeto que foi intensificado.
Oi, eu acredito que vocês perderam um pouquinho o sinal, mas o Écio está falando da importância da agricultura familiar, sendo que 30% tem trazido a subsistência nas escolas. E a gente sabe da importância de um alimento saudável e nutritivo para as crianças nessa fase de crescimento, né? Então, você estava falando sobre esses programas, que são programas governamentais.
E dentro desse, eu acho que dentro desse conjunto, né? Novamente, né, uma grande rede que se forma, né, no sentido da produção. Então, os pequenos agricultores agora que tinham bastante dificuldade de comercializar, então tem um ponto de referência no município que pode fazer isso mais perto. E daí, muitos deles entregavam direto na escola, né, lá na educação infantil, na escola fundamental. Então, também essa outra rede que se forma, né, os agricultores conhecerem a escola conhecer os agricultores, né, que é uma outra dimensão que muitas vezes não aparece, vai ser uma dimensão super importante das relações, né? Sem contar na qualidade dos alimentos. Né? Hoje mesmo nós recebemos, hoje, aqui no Empório, uma manteiga que é servida, né, nas escolas. Então, assim, eu falei, meu Deus, que maravilha. Saber que as crianças estão consumindo esse tipo de produto, não a margarina, um plástico enlatado, né? Então, por quê? Porque existem produtores que estão lá fazendo isso com essa qualidade. Então, fiquei, fico sempre muito, inclusive, emocionada quando eu penso nisso, porque eu já estive na escola, na época em que as escolas recebiam os enlatados, né? Que era a merenda escolar. Eu nunca consegui comer na escola aquilo, porque... E via que as crianças, a maioria, comia, porque às vezes era a única alimentação que tinha. Né? E tem que pensar que houve essa transição, assim... Infelizmente, nesse momento, né, a gente tem várias coisas que não estão acontecendo, mas já é uma lei, né, 50% da agricultura familiar, então temos que continuar nesse incentivo realmente e conectados com essa, para que isso possa se manter.
Edith, e daí isso que é legal, né? Eu estou com essa tarefa de trazer o que é o slow. Porque parece, né, um movimento que, nossa, essa palavra é uma palavra em inglês, será que isso tem a ver com o Brasil? E, na verdade, esse é um movimento internacional que valoriza a economia local. Então, uma das questões que vocês estão trazendo é dar suporte às famílias que estão nos dando suporte na vida. Então, olha a troca, né? Valorizar a cultura local, regional, valorizar aquilo que é produzido na própria região, né? Então, esse é um dos princípios do slow. E eu gosto muito de quando nas conversas vão surgindo aquilo que é autêntico, né? É totalmente natural e verdadeiro. E parece que quando a gente dá um nome, isso ganha uma força, né? Então, esse é um dos princípios. Valorize o que é local, cultural e social. Valorize a comunidade.
É um princípio também da economia solidária, movimento local e regional.
Sim, tem tudo a ver, Ezio, está tudo conectado. E a economia solidária, né, trazida pelo Euclides para nós, ela é internacional, porque ela está trazendo os princípios que estão funcionando como um modo de mudar os raciocínios de uma economia, eu vou falar desse modo, me desculpem, uma economia baseada em financeiro, em banco, em ganhos de capital, mas que não beneficiam o social. A coexistência entre o social e a natureza. E isso que é o mais profundo da sustentabilidade, né? Aonde esses elementos, né, pessoas, lucro e natureza, eles estão em equilíbrio. Então, na medida que um deles se sobressai, há um desequilíbrio. Tanto se no caso, há um desequilíbrio econômico, a natureza e o social perdem, né? E eu acho muito importante a gente trazer esse tipo de ideia, visão, sonho, porque no momento atual nós estamos muito descompensados, né, Ezio?
Hoje o movimento é muito de competição, né? E aí essa questão social, como você fala, essa questão ambiental, ela está muito, assim, a diferença entre o econômico, né, social e ambiental está muito grande. O econômico deveria estar para o ambiental e o social, e não é isso que acontece, né? Hoje tem o ambiental e o econômico, não, o ambiental e o social para o econômico. E você cria uma pirâmide, né?
Isso, é assim. Tem mais um dos princípios que eu queria comentar, que tem a ver com o que você está falando, que é um imperativo, sabe? Começa com uma palavra assim, por exemplo, valorize pelo local. É uma palavra imperativa, né? O verbo no imperativo. O outro é reduza os fluxos de recursos e poluição ambiental. Quando nós estamos sustentando a agricultura familiar, nós estamos evitando o uso... Nós estamos evitando comprar de produções que poluem, que usam agrotóxicos, que não percebem as consequências a nível de solo, empobrecimento do solo, ou a nível de água. Então, esse é mais um dos princípios de Slow.
Nesse sentido, também é algo que a gente observa e temos lidado no empório, eu acho que tem um ponto desse princípio que é, por exemplo, a dificuldade ou desafio da gente encontrar produtores locais de frutas, né? De algumas frutas. E aí a gente fala assim, aí as pessoas, poxa, mas não vem essa fruta? E aquela? Pois é, tem, mas viria de São Paulo. Aí, então, daí a gente está fazendo opção de, no momento, por enquanto, não temos a fruta que vem de São Paulo. E aí a gente também, aí nesse ponto que nós começamos a também fazer toda uma pesquisa para descobrir o que de fato mesmo Curitiba, região metropolitana, Paraná produz, porque daí no sentido de frutas, né? Porque aí também tem isso, assim, qual que é a época, né? Porque a gente está, a maioria está muito acostumado, né? Que vai no mercado e tem manga o ano inteiro, né? Ou tem, sei lá, laranja o ano inteiro. De onde vem? Como que é isso? A gente se habituou a isso, né? Quando a gente começa a pensar nesses princípios, né, mais próximos, a gente começa também a descobrir que talvez o meu consumo, muitas vezes, inclusive sendo orgânico, mesmo assim ele não é sustentável. Porque eu estou bem lá do outro lado do mundo. Então, assim, como que eu olho para isso e, ok, tem coisas que realmente não vou conseguir, está tudo bem, né? Mas é legal a gente se dando conta disso, né? Quando a gente sabe ter a informação, então eu posso escolher, então, em vez de consumir isso com uma frequência maior, eu posso consumir com uma frequência menor. Como que eu posso ponderar isso também, né? Porque, às vezes, essa questão do consumo, ela também pode levar para esse lugar, né? Ah, então é orgânico, né? Ok, então vou, mas preciso olhar isso também, né? E isso trazer para o local mais próximo. Será que eu preciso realmente consumir isso agora? Como que é? Então, a gente está fazendo essa ponderação e sempre buscando, né? Onde encontrar, né? Um exemplo é o mamão, né? O mamão, por exemplo, é muito difícil de produzir no Paraná. No Paraná, nos arredores de Curitiba, nem se fala, né? Então a gente tem a opção de consumir da agricultura familiar, mas que não é orgânico. Ok, vamos. A gente vai compondo isso, né?
Vai ponderando, né? Vai acontecendo uma ponderação. Só deixa eu comentar, Ézio, a Edith falou uma coisa muito importante, que é nós, como consumidores, percebermos o ritmo da natureza. As maçãs, elas dão no inverno, as mangas, no verão. Então, como que eu vou consumir manga no inverno? Né? Ideal seria a gente ter essa sincronicidade, essa sincronização com os períodos, o clima, né? Inclusive porque a fruta, no caso da fruta, ou mesmo dos legumes e verduras, elas têm sabores mais originais quando colhidos na lua, né? Quando tem época de chuvas, quando não tem as chuvas, e muitas vezes as frutas daí, as flores delas explodem e elas têm um sabor especial. Essa é uma característica do slow food, né? Nós estarmos em coerência com a natureza.
Não, eu só queria destacar essa necessidade de olhar essa construção dessa rede, né? Porque dentro desse movimento, né, dessas conexões, dessa comunicação entre os pares aí, que a gente vai poder ir afinando isso, ir alinhando, melhorando essa relação, produção, distribuição, consumo.
Sim. Eu queria, daí tem um outro assunto que é importante de a gente falar, em relação um dos itens do Slow Food é assim, exclua, né? Então, de novo, no imperativo, exclua o uso de substâncias tóxicas e perigosas, evitando danos à saúde humana e a outras formas de vida.